hora da tragédia. São 10 horas e 37 minutos. Você acompanhando o nosso programa e está na hora da entrevista do dia, sempre com um assunto em destaque para você. O nosso convidado de hoje é neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Santa Rita, Dr. Guilherme Coutinho. Muito bom dia, Dr. Guilherme.
Bom dia, tudo bem, Jair?
Tudo bem, um prazer tê-lo aqui com a gente, tá certo?
É um prazer todo meu.
Bom, tivemos o diagnóstico de uma doença a um especialista em aviação e influenciador, Lito Souza, de 59 anos, que chamou atenção para uma enfermidade neurológica rara, progressiva e de evolução rápida. O que dizer sobre essa doença, doutor Guilherme Coutinho?
Exatamente. Bom, a doença em questão, Jair, se chama doença de Creutzfeldt-Jakob. Um nome um pouco desconhecido, né? E é uma doença realmente bastante rara. É uma doença neurológica, é uma doença degenerativa, onde o corpo vai perdendo a função aos poucos e causado por uma proteína alterada que a gente dá o nome de prion, que ela danifica os neurônios de uma forma muito rápida. Ela é uma doença que a gente caracteriza como uma doença rapidamente progressiva na maioria das vezes.
E aí, como identificar os primeiros sintomas, doutor, já que o senhor disse que é uma doença que age muito rápida?
Exatamente, é uma doença que age muito rápida e ela tem diversos sintomas, mas os principais deles, os sinais de alerta, seria perda de memória de uma instalação super rápida, confusão mental, perda de equilíbrio e dificuldade para andar e alguns espasmos musculares involuntários. A pessoa tem como se fosse diversos sustinhos, alguns espasmos musculares que começam e você não consegue controlar, eles são involuntários.
Bem, a gente observa que a gente tem dificuldade então para chegar ao diagnóstico, mas tem a velocidade aí da progressão. E quais são as possibilidades de tratamento?
A dificuldade do diagnóstico, ele realmente acontece porque é muito rápido e é muito raro, né? Tratamento, a gente não tem tratamento definitivo para a doença. É uma doença que não há um tratamento específico, a gente consegue apenas controlar alguns sintomas, como, por exemplo, controlar os espasmos, né? Tentar controlar os espasmos. Mas como se trata de uma doença que a gente chama de degenerativa, onde o problema está ali, que o cérebro vai sendo machucado e vai perdendo a função dele ao longo do tempo por causa da produção dessa proteína chamada prion, a gente não tem muito como tratar especificamente a doença. Então o tratamento, ele é um tratamento de suporte.
Certo. Doutor Guilherme, quais são os dados, né, dessa doença, da incidência dela, ou no Brasil ou no mundo, os dados atuais?
É uma doença muito rara, onde a maior parte dos casos, ele se dá de uma forma que a gente chama esporádica, ou seja, não tem a patogenicidade relacionada à parte genética, por exemplo, ou você contrai ela de alguma maneira, né? Antigamente tinha uma questão com relação ao consumo de carne bovina. É bom citar que essa forma do consumo de carne bovina, ela é extremamente rara e foi só diagnosticada em alguns poucos lugares no mundo. E hoje a gente não tem esse tipo de transmissão. Então a maior parte dos casos ela é uma causa esporádica, onde vai acontecer em cerca de 90%. Sem nenhuma causa específica. A gente não tem dados no Brasil especificamente quantos pacientes são afetados, mas é uma doença que ocorre a cada 100 mil pessoas, então é uma doença bastante rara.
Certo, e nós temos assim alguns dados sobre a idade, a partir de que idade essa doença se manifesta, tem uma faixa etária?
Sim. Depende muito também da forma, né? Existe a forma genética, que é bastante rara, e aí o paciente ele pode desenvolver logo aos 20 anos, mais ou menos, mas a faixa etária média de início dos sintomas na forma esporádica é entre 60 e 70 anos, e normalmente aí a partir dos 45, mas o pico de incidência é entre 60 e 70 anos.
Certo. É, também tem origem alguma atividade que se exerça que pode provocar isso, porque ele é um especialista em aviação. Tem alguma ligação ou não tem nada a ver?
Não tem nenhuma ligação, infelizmente. A gente não tem alguma causa externa que a gente pode associar à doença.
Certo. É, só pronuncie o nome correto da doença, que ela é complicada até no nome, né?
É, ela é complicada no nome. Acaba que ela é uma doença que tem um nome estrangeiro, né? Então, se lê Creutzfeldt, mas a forma correta é Creutzfeldt. E ali tem o Jacob, né, que é o Jacob, que é Creutzfeldt Jacob, seria o nome correto.
É, realmente uma doença rara, como eu estou falando, é difícil até no nome, né? Então...
A gente usa muito a sigla, né, que é DCJ,
uhum.
E fica mais fácil aí de utilizar, né, e não tem muito erro linguístico especificamente. Bom citar que...
Sim, sim, pois não, pode continuar.
É bom citar que a forma da gente pensar na doença, ela é um conjunto de coisas, são a parte clínica, mais alterações, onde normalmente a gente vê alterações na ressonância. Então o paciente com os sinais clínicos, ele passa por um médico, geralmente um neurologista, a gente consegue observar e pensar sobre a doença com base naqueles sinais clínicos que a gente tinha conversado, né? A perda de memória rapidamente progressiva, então coisas assim de meses. Não é uma perda de memória ao longo do tempo, é uma coisa de meses. A pessoa está bem, daqui a 2 meses ela já não está mais. Se você visitar ela e deixar de visitar ela durante 1 mês, você, quando você for na casa dela e ela tiver a doença, vai ser totalmente diferente. Os movimentos involuntários... E aí, quando você junta esse conjunto de sintomas e você faz a ressonância, você começa a pensar sobre a doença. E para confirmar a doença, a gente faz uma punção lombar, onde a gente analisa um líquido chamado líquor, que envolve o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso, e a gente faz um exame chamado RT-QuIC. E esse exame tem cerca de 99% de especificidade para encontrar essa proteína chamada prion.
Certo. As pessoas, então, sentirem qualquer sintomas ou perceber isso na família, procurar imediatamente um neurologista, não é isso?
Com certeza, com certeza. É bom citar que todos esses sintomas que eu falei são sintomas que precisam urgentemente a gente procurar e tentar entender por que que eles estão acontecendo. Movimentos involuntários, perda de memória recente, principalmente essa perda de memória recente muito rápida, muito aguda, isso a gente precisa... procurar, até para a gente saber se não for a DCJ, pode ser outra doença e que merece atenção e merece tratamento.
DCJ tem cura ou só um tratamento paliativo?
Não tem cura, não tem cura, infelizmente hoje a gente ainda não tem cura, temos visto bastante nas redes sociais, né, ele está procurando estudos ainda ali de medicações que possam ajudá-lo. Pelo que se tem notícia até agora, ainda não conseguiu. E por enquanto não tem, infelizmente, cura para a doença.
Certo. Dr. Guilherme Coutinho, neurologista e coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Santa Rita, muito obrigado por falar com você, esclarecer, né, pontos importantes sobre o DCJ aqui, que muita gente ficou em dúvida a partir do momento que tivemos a notícia, veiculada principalmente em redes sociais, do influenciador Lito Souza, de 59 anos. Estamos sempre à disposição.
Ok, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a oportunidade e um abraço para a família do Lito, que com certeza está passando por um momento delicado, e a gente espera que ele fique em paz.
Tá certo. Um grande abraço, um ótimo mês de setembro, estamos sempre à disposição. Conversamos com o Dr. Guilherme Coutinho. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, olha, logo mais à tarde ela vai ser postada no nosso portal eshoje.com.br e você vai poder ouvir mais detalhes, né, caso você tenha perdido na fala do Dr. Guilherme, e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Rádio ES Hoje, a rádio que está sempre conectada com você, o melhor da programação aqui, Rádio ES Hoje, sempre, sempre nós temos aqui as sua participação nos nossos canais, também nas redes sociais. São 10h40.